Doutora Paula, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Rádio São Francisco pela iniciativa em falarmos sobre uma doença que é pouco diagnosticada e que, dentre as áreas da medicina, é uma das que na neurologia podemos oferecer uma melhora da qualidade de vida e de prevenção da piora da doença, né? Então, acho que isso é um parabéns a todos vocês.
Muito obrigada. Doutora Paula, vamos então explicar o que é a doença de Pompe?
Sim. Então, a doença de Pompe, na realidade, é uma doença genética, tá? E hereditária. É uma doença herdada. Portanto, os pais, eles têm que ter a mutação do gene, tá, que transmite a doença. No entanto, é uma doença hereditária que a gente denomina como autossômica recessiva. Isso faz com que muitas vezes ela não seja diagnosticada porque os pais podem ser assintomáticos, ou seja, não ter os sintomas da doença, né? Então, eles transmitem esses genes, cada pai transmite um pedacinho de um gene, que é o gene GAA, e, portanto, a criança acaba desenvolvendo a doença, tá? É uma doença que a gente chama de uma doença enzimática, ou seja, existe uma deficiência de uma enzima, que é a enzima chamada alfa-glucosidase ácida ou maltase ácida, e essa enzima ela é responsável por quebrar uma molécula que todos nós temos nas nossas células, que é o glicogênio. O glicogênio nada mais é do que uma grande molécula de açúcar que é quebrada em glicose, e a glicose é o que a gente utiliza para a célula, né? Então, é uma doença genética onde existe a deficiência de uma enzima que quebra o glicogênio em glicose para nós podermos utilizar como energia.
Quais são os sintomas, doutora?
Então, principalmente como a gente está falando em uma enzima que falta e a gente não consegue utilizar a glicose para energia, a gente tem que pensar principalmente nas células musculares, tá? Os sintomas, eles podem iniciar dependendo da faixa etária que inicia a doença. A gente tem classicamente três tipos de doença. A gente tem a doença que se inicia na infância precoce, que é a forma congênita da doença de Pompe. Depois temos uma forma não clássica infantil, que pode se apresentar até um ano de idade. E a forma tardia, que a gente observa até mesmo em adolescentes, adultos jovens ou adultos mais velhos. Então, quando a gente pensa que é uma doença que não nos oferece glicose, que é uma fonte de energia que está no músculo, o principal sintoma que chama a atenção é a fraqueza, tá? Então, fraqueza muscular. Na criança, naquele bebê que acomete nos primeiros meses, que é a forma congênita da doença, a gente vai ver um bebê fraquinho, que é o que nós denominamos de miopatia. É um bebê que é hipotônico, ou seja, ele não tem tônus muscular. É um bebê que não sustenta os membros, não sustenta o tronco. Muitas vezes, já desde o início, ele pode ter, pela deposição, em excesso de sobra do glicogênio que não é quebrado no fígado, ele pode ter um aumento do fígado, que é hepatomegalia. Pode ter comprometimento no coração, que também é uma célula muscular que utiliza muita energia. Então, é um bebê que, no geral, não se desenvolve. Vai evoluindo com problemas cardiorrespiratórios, e é nessa forma que, quando não tratada, pode levar ao óbito até o primeiro ano de vida. Nas outras formas, a não clássica até um ano de idade, a gente sempre lembra da fraqueza. A fraqueza é o principal marco da doença. Então, é aquele bebê que, depois de alguns meses de idade, ele não adquire os marcos de desenvolvimento motor, ele não rola, não senta, fica progredindo cada vez mais com fraqueza, começam alterações cardiológicas, infecções respiratórias de repetição, né? Então, isso geralmente até os 8 anos de idade mais arrastado. E no adulto, que é a forma da manifestação tardia da doença, geralmente os sintomas são mais leves. E é por isso que também não são diagnosticados. Então, são adultos que, de uma hora para outra, de uma forma insidiosa, têm fraqueza muscular progressiva nos membros, no tronco, não conseguem subir escada, evoluem com dificuldade para respirar, muita dor que piora o esforço, a dor muscular, queda de repetição, perda de peso. Então, em geral, são sintomas relacionados à fraqueza e a um paciente, uma pessoa que a gente vê que não está evoluindo com o seu desenvolvimento normal e que há uma deficiência de energia, digamos assim.
Uhum. Doutora, a expectativa de vida, né? A gente já entendeu que são, dependendo da faixa etária que atinge, pode ser mais, pode ser menos, mas é bastante impactada, inclusive, a expectativa de vida de pessoas com Pompe?
Então depende do início da manifestação, né? Essas formas congênitas mais precoces, a expectativa de vida é até um ano de vida, tá? Eles progridem até um ano de vida, geralmente falecem por falência cardíaca mesmo, né? O coração, ele é tão comprometido que leva, então, a uma parada cardiorrespiratória, tá? Já na forma mais forma não clássica infantil, geralmente até 8, 10 anos de idade, eles vêm progressivamente piorando. O coração, pelo depósito excessivo de glicogênio, vai levando a níveis tóxicos a degeneração dessas células miocárdicas, que é a célula do coração, e também leva a uma parada cardíaca, né? A expectativa de vida no adulto já é um pouquinho maior. Geralmente são casos mais arrastados, onde a gente está falando de 10 anos de doença, que um adolescente ou um adulto jovem de por volta dos 20 ou 30 anos de idade inicia com essa fraqueza, e ela é bem mais lentamente progressiva. O quadro mais dramático é realmente nessas formas mais infantis, né? E aí é onde entra, então, a importância do diagnóstico precoce, porque aí é onde a gente pode atuar e prevenir as consequências dos anos, né, residuais.
Claro. Doutora, eu fiquei um pouco assim curiosa no sentido de como se forma, né, o diagnóstico. A gente sabe que crianças pequenas normalmente são atendidas pelo pediatra. Esse pediatra, uhum, ele está bastante, digamos assim, hoje profissional nessa especialidade, capacitado para fazer indicação rápida para o neurologista, para o especialista?
Sim, o que tem que acontecer? Sempre que a gente vê uma criança que não está se desenvolvendo e que a gente vê que existe uma que chama muito a atenção, a fraqueza muscular e a ausência do tônus muscular, a gente tem que pensar em doenças neuromusculares no geral. Não só a doença de Pompe, mas aí entram todas as outras doenças, atrofia muscular espinhal tipo 1, que é uma doença que a gente tem falado bastante, a AMI, né, entra como diagnóstico diferencial, as distrofias musculares da infância no geral, tanto Duchenne, quanto depois no adolescente, mais tarde a distrofia de Becker. Sempre que tiver uma evidente fraqueza, o pediatra, ele tem que referenciar ou para um neuropediatra, principalmente quando é mais criança, ou o adolescente e adulto para um neurologista adulto. O diagnóstico a gente faz através dos sinais clínicos, que é a fraqueza, a gente vai ver tônus, reflexo, o grau de força muscular, se essa força tem um predomínio de fraqueza mais proximal, ou seja, mais a nível de ombros e quadril, ou mais distal nos membros. E aí a gente vai fazer uma série de exames laboratoriais que vão investigar principalmente essas enzimas musculares, né? Então tem alguns exames específicos. A partir disso, existe um fluxograma que, vindo alguma alteração laboratorial, a gente pode pesquisar a atividade dessa enzima, do GAA, né? A atividade da alfa-glucosidase ácida. Então, esse é o primeiro passo. Havendo a suspeita de enzima muito forte e essa atividade da glucosidase alterada, aí nós fazemos um teste de DNA confirmatório.
Entendi. Doutora, novidade, né, sobre Pompe é que agora o SUS, né, foi publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira ontem, portanto, né, essa novidade é uma portaria que incorpora o medicamento alfa-glicosidase para, inclusive, pacientes que são da forma precoce, ou seja, crianças até 12 Isso. meses de vida. Isso, o seu entendimento, está adequado? Boa notícia?
Ficamos muito felizes, extremamente adequado, porque, como eu falei anteriormente, poucas doenças na neurologia são modificadoras, né? A gente tem poucos tratamentos que são modificadores de doença hoje em dia e que, quando utilizados de forma precoce, a gente consegue mudar o curso natural dessa doença. Então, o tratamento nada mais é do que a terapia de reposição enzimática. Nós repomos essa enzima através da medicação, né, que é a alfa-alfa-glicosidase, no que há deficiência, porque nós não conseguimos reparar aquela mutação genética, isso não foi conseguido fazer. Nós não conseguimos repor a enzima para que o ciclo do processo de quebra do glicogênio em glicose continue acontecendo, né? Então, ela modifica a doença. Uma criança que, quando diagnosticada precocemente, ao invés de evoluir com aquele dano tecidual miocárdico, cardíaco, com dano muscular, ao invés de evoluir com atrofia, deficiência respiratória, é uma criança que vai conseguir seguir o seu curso normal de desenvolvimento. Então, estamos muito contentes, extremamente adequada a liberação da medicação, principalmente para essas fases precoces, né, até 12 meses de idade, que é o que vai ser liberado pelo SUS.
Bacana. Doutora Paula Gasperin, quero agradecer profundamente a tua presença, a disponibilidade de nos atender, já que hoje é o Dia do Médico, também te parabenizar pela data. Feliz Dia do Médico.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e gostaria só de lembrar que, apesar de ser feito o diagnóstico pelo neurologista, essa é uma doença que envolve também um tratamento multidisciplinar. É uma doença que envolve o cardiologista junto, o pneumologista, o fisioterapeuta, fono, todo mundo. É uma doença que é diagnosticada, mas é importante reforçar que a gente ainda precisa bater na tecla da importância de como as doenças óseas precisam ser vistas por mais do que um profissional e não ficar restrita apenas ao neurologista.
Bem colocado. Obrigada, doutora Paula. Um forte abraço.
Eu que agradeço.
Até logo.
Tchau, tchau.